Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.
Boa tarde e bem-vindos a mais um Pontos de Vista. Vamos olhar na próxima hora para os assuntos que marcaram a atualidade desta semana no que diz respeito às comunidades portuguesas no estrangeiro. Hoje, por razões de agenda, registamos as opiniões dos deputados Carlos Gonçalves e Paulo Pisco em separado. Carlos Gonçalves, viva, boa tarde. Sei que esteve no Luxemburgo esta semana, de resto de visita à Rádio Latina que retransmite este programa e também a discutir um problema que já tratámos aqui, mas vale a pena revisitá-lo, que é a questão dos cursos integrados de português em ESCE. Traz boas notícias de Luxemburgo desta sua visita ou acha que isto não se vai resolver?
Em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório do programa Pontos de Vista, muito particularmente os do Luxemburgo. É verdade, tive o privilégio e a honra de ser entrevistado na Rádio Latina, que transmite este programa, e esta questão do ensino do português em ESCE foi o tema principal da conversa que tive com os jornalistas daquela rádio língua portuguesa que emite no Grão-Ducado. É verdade que a questão de ESCE é localizada em termos geográficos, mas ela tem um simbolismo muito especial, porque se ESCE deixa de ter os cursos integrados de português, no fundo, 80% quase dos alunos que têm o ensino do português integrado ficam de fora daquilo que é fundamental e que foi defendido ao longo dos anos pela nossa comunidade. Eu acho que é uma aspiração de todos os imigrantes portugueses que no país onde vivem possam ter os seus filhos a possibilidade de aprenderem a língua portuguesa tal e qual como os outros alunos aprendem um conjunto de línguas, aquelas que são oferecidas no ensino oficial.
Sobretudo no Luxemburgo, onde a presença da comunidade portuguesa é muito forte.
Aquilo que me parece que não é realmente uma boa notícia, eu tive a oportunidade de o dizer aos microfones da Rádio Latina, é que no momento em que nós devíamos estar a discutir no Luxemburgo o alargamento, a expansão da integração do ensino do português, estamos precisamente a discutir a possibilidade da integração tal e qual como ela está prevista nos acordos bilaterais, não terem continuidade. Mais do que isso, eu trago é mais notícias, porque na sexta-feira que antecedeu, neste momento uma semana e pouco, num jornal publicado em língua alemã, novamente as autoridades municipais de Esturalzete garantem que não vai haver o ensino integrado no próximo ano letivo. Aquilo que me surpreende como político e algo conhecedor das relações entre Portugal e o Luxemburgo é que não percebo que uma matéria que está inscrita em acordos bilaterais entre Portugal e o Luxemburgo e que, portanto, Portugal deve se relacionar com os seus homólogos do governo do Luxemburgo, como é que é possível que uma Câmara Municipal tome uma decisão destas e o ministro do Luxemburgo, que tutela a área de educação, assuma que há uma autonomia das Câmaras Municipais e, como tal, pode ficar à espera de qualquer consequência da decisão tomada por um município.
Portanto, o ministro da Educação luxemburguês, Luxemburgo, que é um problema local.
A mim não me parece que as coisas passem assim nas relações bilaterais e acho que isto merecia alguma explicação. Um segundo ponto é que me parece que o governo português, para além do silêncio, que é um silêncio que, como é evidente, deixa em angústia os pais de alunos, me parece que está neste momento a trabalhar, isto é, os rumores que correm, numa eventual solução, mas uma eventual solução que poderá não passar pela continuidade da integração do português, tal e qual como ele está no Grão-Ducado e muito particularmente em Esturalzete. E, portanto, qualquer solução, em minha opinião, e esta é a minha opinião, qualquer solução que passe por uma diminuição, digamos, daquilo que é a integração do português, acho que é a afirmação da nossa língua no Luxemburgo que está em causa. Nós, neste momento, devíamos estar a lutar por outra coisa. Outra ilação que se tira desta polémica, digamos, é que as autoridades municipais fizeram um conjunto de reparos negativos em relação, muito particularmente, à Embaixada de Portugal e à Coordenação Geral do Ensino e até aos professores. E estes ataques, digamos, ou estas queixas, até estão reconhecidas numa resposta que o governo português dirigiu ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, em que até diz que, ao momento dado, que acusam a falta de participação dos professores de língua portuguesa nas reuniões de concertação regular. Eu gostava aqui de dizer duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, se estas insinuações são verdade, convinha que as provassem, mas também me parece que a Embaixada de Portugal e o Governo português iam ter reagido a este tipo de acusações. Porque se há professores que não tiveram o melhor comportamento, então vamos ver o que é que aconteceu.
Certo.
Eu tenho algumas dúvidas que isto seja bem assim, até porque estas reuniões, na maioria dos casos, decorrem em luxemburguês E, portanto, os professores portugueses estão presentes, mas não podem sequer participar na reunião porque é em luxemburguês. E o luxemburguês não está acessível a muitos cidadãos, para além de alguns que vivem e são nativos do Luxemburgo. E, portanto, eu acho que o Estado português, neste caso...
Deixa-me só perguntar-lhe o seguinte. Para quem está longe, e há ouvintes que seguramente estarão ainda mais longe, noutros continentes até, quer dizer, os portugueses estão muito bem integrados no Luxemburgo, não é? Porquê é que isto está a acontecer? É quase imperceptível, porque seguramente as autoridades luxemburguesas têm todo o interesse em ter uma comunidade bem integrada.
Eu acho que sim, mas há aqui uma questão que é esta. É que isto acontece, ainda por cima, num momento de pré-campanha eleitoral para as autárquicas do Luxemburgo. E como é evidente, os portugueses que residem em Astorauzete não conseguem dissociar este momento e esta questão do ensino do português com as eleições autárquicas. Eu próprio, aqui no Pontos de Vista, já tive a oportunidade de dizer que bom, nós fazemos política e cheira um bocadinho a Sim. populismo por parte do município, porque, como os portugueses, independente de serem muitos, não estarem inscritos para votar nas eleições municipais ou autárquicas, como se queiram chamar, isto é uma forma, realmente, eventualmente, de acolher o apoio de outras pessoas, essas sim inscritas na Câmara de Astorauzete. Esta interpretação é feita por muita gente. E é lamentável que nós estejamos a discutir isto e, portanto, isto também é um sinal que a comunidade portuguesa no Luxemburgo deve participar mais de forma ativa no plano político. Agora, nós já andamos há muito tempo com isto e a queixa aqui, a crítica que eu faço ao governo português é que deixou andar. O secretário de Estado das comunidades portuguesas praticamente não fala, apenas disse que estão em negociação. O silêncio do atual secretário de Estado sobre um conjunto de matérias complicadas é algo que nós nunca tínhamos visto nas comunidades portuguesas. Mas mais do que isso, o que é que está a acontecer? Nós estamos em que dia hoje? Estamos em março. E o problema é que as inscrições decorrem durante o mês de março até ao princípio de abril. E, portanto, mesmo que durante o mês de março possa haver um acordo ABCOD, os pais neste momento estão numa situação dramática porque estavam de estar a inscrever os filhos no português. E é preciso saber que a Câmara Municipal de Astorauzete, ao tomar esta decisão, sabia que os 550 alunos que estavam a aprender português foi por opção voluntária dos pais que inscreveram os filhos em português. Portanto, há até uma desautorização daquela que foi o desejo dos pais e há uma clara desconsideração, mas uma profunda desconsideração em relação à comunidade portuguesa do Luxemburgo. E, portanto, eu acho que, independentemente de ser uma questão local, eu acho que nós precisamos aqui da ajuda do governo luxemburguês para ultrapassar esta questão. E aquilo que eu queria ouvir é que o Luxemburgo, até porque as questões de identidade e as questões de língua são temas importantes relativamente àquilo que é a inserção e integração das comunidades estrangeiras, que tivessem um comportamento e um procedimento que se coadune mais com aquilo que têm sido as relações bilaterais entre Portugal e Luxemburgo. Eu compreendo a angústia dos pais, compreendo a desconsideração que a comunidade portuguesa sente neste momento relativamente a esta edição de Astorauzete, que ultrapassa muito o âmbito territorial daquele município. E, sinceramente, o silêncio em torno disto e a forma lenta como isto está a resolver leva a que os pais, dentro de dias, vão ter que tomar opções. E repare, o que é que acontece se o português deixar de ser integrado? Se o português deixar de ser integrado, as nossas crianças vão ter o português à parte e, portanto, já não vão ter tempo, em muitos casos, para têm que optar entre o português e as atividades extracurriculares, como, por exemplo, o desporto e outras atividades como estas. E, portanto, vão ser sempre penalizadas.
Passamos para outro tema. O novo banco vai apresentar uma proposta para tentar compensar os imigrantes lesados pelo BES através da aplicação de poupanças em obrigações do próprio banco. A proposta foi revelada pelo gabinete do Primeiro-Ministro em resposta a um requerimento apresentado pelos deputados do PSD. Tivemos no fim de semana passado nova manifestação de imigrantes em Paris. Como é que olha para este assunto, para o estado em que está esta contestação e esta negociação, de certa forma, para compensar os imigrantes lesados pelo BES?
Não é negociação. Permita-me que lhe diga, isto tem uma história. Quando houve o problema do novo banco, houve um conjunto de portugueses imigrantes que ou foram enganados ou mal informados e adquiriram produtos que realmente tinham algumas consequências e mostrou-se mais tarde, para serem ressarcidos em agosto, suponho, agosto de 2015, ainda contra o governo, o novo banco fez uma proposta que as pessoas podiam optar, precisamente aquela que acabou agora daqui de apresentar. E na altura houve um conjunto alargado de clientes do BES, de imigração, os chamados lesados do BES, que optaram por essa solução, que era uma solução que realmente só permitia que as pessoas fossem ressarcidas ao longo praticamente de várias décadas. E na altura houve um conjunto de posições assumidas por vários partidos, muito particularmente o Partido Socialista, que achavam que os portugueses residentes no estrangeiro, lesados do BES, que não deveriam aceitar a solução que lhes foi proposta naquela altura. estabeleceu-se um debate muito aceso durante a campanha eleitoral. Eu próprio fui vítima de ataques perfeitamente inacreditáveis que eu nunca tinha visto na política das comunidades portuguesas. E precisamente aqueles que na altura tiveram esse tipo de comportamentos em campanha eleitoral, e eu estou nos estúdios da RDP e, portanto, esses políticos, muito particularmente da plataforma de esquerda que apoiou o governo, e eu aqui retiro um bocadinho, permitam-me isto, o Partido Comunista Português teve sempre uma atitude diferente que teve o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. São diferentes e, portanto, tenho que, neste momento, independentemente de críticos, tiveram um comportamento que eu acho diferente e mais respeitoso do que são as práticas políticas. E criaram expectativas enormes às pessoas, chamaram de manhosos ao anterior governo. Entretanto, o novo governo ganha as eleições, o próprio presidente do Partido Socialista, Carlos César, tinha em 2015 anunciado que iriam ser ressarcidos todos os usados do BES, as pessoas acreditaram nas promessas, andámos, discutimos aqui até no ponto de vista, foi-nos aqui dito, e é pena que hoje não estejamos em debate, gostava de ouvir o contraditório do deputado Paulo Pisco relativamente à questão do Luxemburgo, à questão dos usados do BES, e é pena que esteja a falar sozinho, criaram um grupo de trabalho faz agora um ano. Esse grupo de trabalho aparentemente chegaria a conclusões definitivas no mês de maio, nunca houve qualquer tipo de conclusão. O tempo foi passando. O PSD apresentou 3 perguntas ao Governo sobre esta matéria. A partir de junho tínhamos apresentado uma primeira, em que a resposta foi para nos dizer que iam criar um grupo para trabalhar em torno desta questão. As outras 3 nunca mereceram resposta. Receberam resposta há 15 dias. E é essa resposta que neste momento é o único elemento que os resultados do BES têm é as respostas do Primeiro-Ministro a 3 perguntas do Partido Social Democrata, respondidas todas ao mesmo tempo, e a primeira praticamente com 9 meses de atraso. E a resposta é precisamente que o novo banco eventualmente poderá propor aos tais lesados do BES que não aceitaram a solução de 2015 a mesma proposta que apresentaram em 2015 e que o Partido Socialista muito particularmente chamou de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eu acho que isto é uma forma de fazer política que eu não compreendo, porque é que se criam expectativas às pessoas desta forma e agora a solução que querem apresentar é precisamente a mesma com que na altura se indignaram no período de campanha eleitoral. E que nunca vi uma matéria que fosse tão explorada politicamente com um objetivo único de ter, como é evidente, uma adesão popular que trouxesse bons resultados eleitorais e que agora tenham as consequências de defraudar completamente as expectativas. E a questão dos lesados do BES, acho que a forma como ela foi discutida em campanha eleitoral e a forma como ela está a ser tratada, acho que é um tema que deve envergonhar aqueles que fazem política nas comunidades portuguesas e, sinceramente, eu acho que isto, como é evidente, dá uma falta de credibilidade do setor bancário português e também de alguns setores da política portuguesa que criam expectativas extraordinárias para depois as defraudarem. Eu nem quero acreditar que não vai haver outra solução. Eu quero acreditar que, independentemente deste tempo todo, vão tomar consciência daquilo que prometeram e espero que os lesados do BES, aqueles que não optaram naquela altura e que tiveram tantas promessas, apesar do tempo que já passou, que é inadmissível, que é muito mais tempo que o anterior governo teve enquanto governou, que venham encontrar uma solução, porque acho que esta matéria é uma matéria que envergonha. Houve um debate na campanha eleitoral que foi pelo menos transmitido para a Rádio Alfa, que decorreu numa sala em Paris, em que eu fui vítima, que me representava um partido político, de ataques que nunca tinha tido na minha vida. Eu não me esqueço desse momento, nunca me esquecerei, porque as pessoas que ali estavam muitas vezes irritadas, tinham razões para estar irritadas, tinham razões para contestar a decisão que lhes tinha sido proposta pelo novo banco, mas como é evidente, tinham com elas as promessas de outros que lhe iriam resolver o problema se ganhassem as eleições. E se há uma matéria que eu não deixarei de levantar e de chamar a atenção daqueles que faltaram à verdade aos portugueses no estrangeiro, é essa, porque eu tinha na sala a minha família e aquilo que se passou foi perfeitamente inadmissível. E os lesados do BES, se foram enganados uma primeira vez pelo novo banco, parece que também foram enganados uma segunda vez por aqueles que lhe criaram expectativas e que sabiam à partida que não poderiam concretizar.
Brasil agora, vamos falar daquilo que está anunciado pelos trabalhadores das missões diplomáticas. São cerca de 80 pessoas, apresentaram um pré-aviso de greve para os dias 13 a 16 de maio, em causa o facto de receberem em reais e de serem os únicos no mundo que não recebem em euros, o que dizem faz com que percam com esta troca. Carlos Gonçalves tem muita experiência de facto, na gestão deste tipo de situações, os pesos das moedas são algo que impacta na vida de quem está fora, dos trabalhadores das missões diplomáticas, também, seguramente, de outro tipo de trabalhadores, mas quem recebe de uma maneira ou de outra tem depois, de facto, consequências no seu dia-a-dia. O que é que acha que faria sentido aqui? Faz sentido receberem em reais? Faz sentido receberem em euros? Faz sentido irem sendo compensados com os diferentes níveis de vida que existem em cada país?
Essa questão é uma questão que eu acompanho há muitos anos, como dirigente sindical. E nós tivemos sempre, ao longo do tempo, problemas com a questão da moeda. Ainda por cima temos trabalhadores a trabalhar em países em que a desvalorização da moeda local não permite que se pague na moeda local. E, portanto, optou-se durante muito tempo, e opta hoje, há um conjunto de postos que recebem dólares, há um conjunto de postos que recebem euros. E depois tivemos alguns problemas até de quem recebe em euros e na Europa com alguma desvalorização acentuada, muito particularmente o caso da Suíça, o próprio caso do Reino Unido. E o anterior governo acabou por estabelecer ou decidir algo que é um fator de correção cambial, que está previsto no Estatuto Profissional destes trabalhadores, que a partir de um certo valor de diferença, ali haverá uma compensação. E a partir dessa decisão, todos os anos, o governo tenta, nas moedas desse país, dar essa correção para que as pessoas não percam poder de compra. Realmente a questão do Brasil é uma questão já muito antiga, é uma reivindicação de há muito tempo. Eu sei que houve decisões que foram tomadas nos últimos dias, ou pelo menos informações sobre os últimos dias, os meus colegas do Ciclo Fora da Europa acompanham mais essa questão, mas eu compreendo, como é evidente, o anseio dos trabalhadores portugueses nas nossas missões diplomáticas no Brasil, porque realmente é um dos poucos países, se não o único, neste momento, está confrontado com uma situação destas, ainda por cima num país que conhece, como nós sabemos, problemas de âmbito económico grandes. Nós, na altura, eu agora estou a falar como sindicalista, já não estou a falar como deputado, porque deputado foi mais tarde, nós tentámos que todas as situações fossem englobadas, digamos, naqueles quadros, naqueles mapas. E mesmo assim não conseguimos. É uma realidade muito complicada. Ao longo do tempo foi-se corrigindo.
Mas na altura não se conseguiu porquê?
Porque era extremamente complicado. Nem imagina o que eram as tabelas salariais dos consulados e embaixadas no mundo. Percebo até, porque também nesta matéria foram criadas muitas expectativas. Porque tirando a questão de restituir a questão salarial aos trabalhadores consulares, não há praticamente nenhuma outra matéria que tenha sido que o governo tenha trabalhado com estes trabalhadores. E basta ver o último comunicado do sindicato para se perceber que, se fosse Estado de Estado, naquela que é a sua norma atualmente, que é nunca decidir, aparentemente reuniu com o sindicato, constituiu-se um grupo de trabalho e agora aparentemente tiveram outra reunião e nada foi concretizado. E nós temos os consulados em grandes dificuldades de atendimento, nós temos consulados que neste momento, repare, a questão dos recrutamentos, que era o grande tema, que havia um brutal problema nos consulados, o ano passado só o número de aposentações superou o número de entradas. Só o número de aposentações superou o número de entradas. E, portanto, eu acho que esse discurso que foi utilizado tanto tempo, enquanto o Partido Socialista foi à oposição, está neste momento, digamos, um pouco gasto. Mas é verdade que neste momento, tanto o Partido Comunista como o Bloco de Esquerda, sobretudo o Partido Comunista, que eram partidos que estavam sempre muito em cima desta questão e que acompanhavam a questão dos trabalhadores consulares, a questão dos professores de pequeno estrangeiro, neste momento deixaram de ter, de aparecer, digamos, em termos de públicos, a tratar destas questões. E, portanto, acho que os trabalhadores consulares, nesta luta, começam a estar, digamos, um pouco sós, e os do Brasil é realmente uma realidade mais importante, porque são muitos.
Pontos de vista, vamos para o último tema da semana. As remessas dos imigrantes aumentaram ligeiramente em 2016. A comunidade que vive em França continua a ser a que mais dinheiro envia. A Suíça diminuiu o envio de dinheiro. Por dia entram em Portugal cerca de 9 milhões de euros enviados pelos imigrantes.
Estes são números que nos acompanham há muito tempo e que são valores muito importantes e que se refletem, como é evidente, nos resultados da economia portuguesa. Mas mais do que isso, nós não podemos restringir à questão das remessas aquele que é o investimento claro das comunidades portuguesas. O investimento vai muito, mas muito para além da questão das remessas. O investimento é feito, e muito particularmente até localizado, hoje é em todo o país, mas muito localizado até nas áreas do interior, ou aí sente-se mais, porque eles são muitas vezes os principais investidores, na área do imobiliário, na área empresarial, e para além disso, cada vez mais, as comunidades portuguesas estão um fator claro da possibilidade de ajudar a internacionalização das nossas PMEs. Porquê é que eu estou a dizer isso? É que eu, cada vez que se fala digamos, do papel em termos económicos das comunidades portuguesas em Portugal, nós só falamos das remessas e falamos num número, e este número tem outra tradução. E antes de ir à análise do número certo, eu gostava de dizer o seguinte. Na passada quinta-feira, eu apresentei na Assembleia da República, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma proposta para que as comunidades portuguesas tenham representantes no Conselho Económico e Social. Isto é uma matéria que alguns tentam ignorar, mas deve parecer incrível aos ouvintes do ponto de vista que um órgão que no fundo trabalha e planifica as políticas económicas e sociais de um país não tenha um representante das comunidades portuguesas. E já agora, se tiverem algum tempo a perder, tentem ver a constituição do Conselho Económico e Social e verão que praticamente tudo o que é pequenos setores e grandes setores estão representados e os imigrantes portugueses não estão representados. Como é que é possível que um país como o nosso, que ainda por cima, em minha opinião, um país repartido pelo mundo, que tem 5 milhões dos seus cidadãos a residir no estrangeiro, que tem uma rede empresarial notável no estrangeiro, tem comunidades que investem como ninguém em Portugal e, como eu já aqui referi, que ajudam às exportações e à internalização da nossa economia, que são fundamentais nos resultados do turismo, porque muitos dos estrangeiros que vêm a Portugal, para além dos que já são portugueses, são filhos de portugueses, origem ou de origem portuguesa. E isto é também uma forma de aumentar a participação cívica dos portugueses em Portugal. Porque se os órgãos de decisão, nós lutamos para o voto, tudo isso, já tratámos aqui várias vezes. Mas depois, quando estamos a planificar as políticas de um país e no plano económico não contamos com os imigrantes e no plano social, sendo a imigração uma consequência dos problemas sociais de Portugal e num mundo cada vez mais global, eu não percebo como é que o país, chamado Portugal, perde esta oportunidade de contar com o contributo, com a opinião, muitas vezes mais abrangente, porque são pessoas que vêm de outros países, no Conselho Económico e Social. Em relação às remessas, nós discutimos várias vezes as remessas e as remessas tiveram um pequeno aumento. Passaram de 3.314 milhões de euros para 3.343 milhões de euros. Isto é um aumento que não chega a 1%. E realmente é sempre importante ter aumentado. Agora, nós estávamos em ritmos de crescimento na ordem dos 8% e de 2013 ou 2014 na ordem dos 10%. Portanto, há um abrandar muito claro do envio de remessas para Portugal. Eu, sinceramente, fico preocupado, porque uma tendência que já vinha há muitos anos de crescimento grande das remessas, neste momento aumentaram, mas praticamente mantiveram-se ao mesmo nível do ano anterior.
E vê uma razão para isso?
A razão tem a ver com a capacidade de atração que Portugal tem para este tipo de pessoas. Já agora falámos da questão bancária, que é uma questão claramente preocupante. Depois há um conjunto de medidas, muito particularmente até ligadas ao investimento, que foram tomadas. Estamos a falar agora a possibilidade de alterações de lei de trabalho e coisas do género que preocupam quem investe, muito particularmente nas empresas. E, portanto, o país não transmite a mesma confiança e, muito particularmente, não transmite a mesma credibilidade que transmitia. Mas, repare, apesar de tudo, nos momentos mais complicados, sempre que as pessoas sentem que o país tem objetivos e que está a tentar concretizá-los, os imigrantes estão presentes. Quando sentem que há aqui uma grande difusão de ideias, mas as coisas não têm sustentabilidade no tempo, ou seja, não é previsível o que vai acontecer ao nosso país, realmente, como é isso, remete para uma diminuição clara do envio de remessas. Contra o outro investimento, nós não o podemos medir. Aqueles que não gostam das comunidades nunca falam dele. Repare, não houve nenhum órgão de comunicação social falar do contributo dos imigrantes portugueses para o turismo. E repare, agora volto ao Conselho Económico e Social. Já agora gostava de lembrar aí alguns entendidos em política em Portugal, que é o seguinte. A semana passada, a grande notícia em França foram os resultados do grupo PSA, que é o Peugeot Citroën. Não se falava de outra coisa. A Renault também teve, mas o grupo PSA foi um resultado extraordinário depois de anos e anos e anos de problemas. Quem está a dirigir neste momento o grupo PSA é um português, chama-se Carlos Tavares. Não acham que esta gente que está lá fora, que tem sucesso, que lidera grandes empresas dos países onde trabalha, não teria qualquer coisa a dizer no Conselho Económico e Social? Será que esta gente que lidera empresas, se tiverem um país que com elas quer colaborar, não pode potenciar o investimento em Portugal? Eu acho que sim. Eu acho claramente que sim. Agora, os imigrantes têm que sentir que em Portugal há vontade de trabalhar com eles. Quando eu vejo que o debate em torno desta questão do Conselho Económico e Social não existe, os partidos que suportam este governo nem querem ouvir falar disto, é um silêncio total. eu sinceramente fico preocupado, porque já percebi que no meu país há quem tenha medo da imigração, há quem tenha medo dos imigrantes apenas por questões eleitorais. E sinceramente o futuro do meu país, tal e qual como eu falei dos lesados do BES, não pode estar dependente da questão eleitoral. Os portugueses estão primeiro, os cidadãos estão primeiro e os portugueses que residem no estrangeiro são cidadãos e portugueses ao mesmo tempo e também devem estar em primeiro lugar.
Estamos na segunda parte deste Pontos de Vista. Hoje, como disse já aqui, por razões de agenda, registamos as opiniões dos deputados Carlos Gonçalves e Paulo Pisco em separado. Paulo Pisco, viva, boa tarde.
Boa tarde também.
Sei que hoje é um dia em que têm duas propostas especiais a apresentar à Comissão Política Nacional do Partido Socialista sobre a imigração.
Exatamente.
Vamos começar pelo Museu da Imigração. É um projeto que lhe é querido.
Exatamente. É um projeto que eu defendo há muito tempo e que está relacionado com uma outra ideia que eu defendo, que é da alteração dos currículos escolares para que a história da imigração possa também constar de uma maneira diferente. Tanto o Museu da História Nacional de Imigração como a introdução nos currículos escolares da história da imigração têm uma razão de ser. É que eu acho que é necessário que o nosso país, de uma vez por todas, possa fazer um reconhecimento, uma valorização da história da nossa imigração. Porque ao longo dos tempos, sobretudo durante o século XX, a história da imigração foi maltratada e foi mesmo estigmatizada. Por tudo aquilo que tinha, eventualmente, até de cariz de natureza político, o Estado Novo acabou por criar um estigma em torno da imigração e, obviamente, que ao exercer a sua pressão ditatorial no país, em que a educação e o desenvolvimento económico ficaram absolutamente para trás, a imigração acabou por ser um facto, uma realidade, que atingiu também uma proporção dramática. O que eu quero dizer com isto é que a nossa história é uma história feita de imigração. É parte estruturante e estrutural daquilo que nós somos. Faz parte integral da nossa identidade. E uma forma de reconhecer a nossa história através da imigração é criando um Museu Nacional da História da Imigração, um museu nacional que possa refletir todos os períodos da nossa história, independentemente da natureza que ela tenha assumido.
Possa ser... Nós somos imigrantes há 5 séculos.
Exatamente.
Não é? Paulo Pisco, mas sobre o museu, portanto, a sua proposta vai ser apresentada na Comissão Política hoje, não é?
Exatamente.
Portanto, este sábado. Mas tem a ideia de que o museu pode mesmo avançar? Tem uma ideia de um sítio? Ou estamos apenas ainda no domínio de algo conceptual que não tem nada ainda mais concreto
eu
para anunciar?
Eu julgo que, na minha opinião, o museu deve ficar no Norte, na região Norte. O Museu Nacional da História da Imigração tem que ser um museu moderno, tem que ser um museu interativo, tem que ser um museu que abarque todas as dimensões da imigração, ao longo da história e ao longo das geografias.
Sim.
E com uma intenção muito clara, de exprimir tudo aquilo que faz parte desta nossa história, chamemos nós expansão marítima, chamemos nós a imigração por motivações económicas, chamemos-lhe nós evangelização, o que seja.
Uhum.
Porque
tudo
a nossa história é demasiado rica para a nossa história da imigração é demasiado rica para nós não olharmos para ela de uma maneira diferente, com outros olhos. Porque nós, logo a começar pela própria língua portuguesa, porque ela está hoje presente em todos os continentes e isto faz parte da nossa riqueza. É aquilo que nos permite dizer que temos uma dimensão universalista. Depois, o facto de nós, ao longo da nossa história, temos deixado um património material, um legado humano, um legado cultural de extraordinária riqueza que faz com que os portugueses continuem a ser celebrados pela sua chegada ao Japão, que na Indonésia haja centenas de palavras de origem portuguesa, que tenhamos fundado cidades como, por exemplo, no Uruguai ou reinos na Malásia. A nossa
tudo
presença
isso deve
no
lá
mundo,
estar, não é?
Tudo isto deve
mas
lá estar.
Estamos ainda...
Mas também as feridas,
uhum.
Aquilo que é traumático e que precisa de ser ultrapassado, como, por exemplo, a história da imigração nos anos 60 e nos anos 70, muito particularmente para a França. Portanto, tudo isto deve ser assumido como nosso, como fazendo parte da nossa identidade, deve ser retirado o estigma que houve para a imigração e depois, além de toda esta epopeia humana que faz parte da história de Portugal, aquilo que o museu deve apresentar é todo tipo de temáticas, um bocado como acontece na Cité de l'Immigration em Paris, todo tipo de temáticas, debates, interatividade, colóquios, seminários internacionais, o que seja, para dar vida e dinamismo a este museu.
Para voltar àquilo que tinha dito aqui anteriormente, estamos ainda no domínio das ideias, não há nada de palpável ainda que possa ser...
Não há, embora eventualmente até... possa vir a ser aproveitada alguma ideia de museus que poderão estar em conceptualização, em germe. E, portanto, mas o que eu julgo que é importante é lançar a ideia. E depois, relativamente aos currículos escolares, Sim. há aqui uma outra dimensão que para mim tem uma importância muito grande. É que agora, infelizmente, a história da imigração, na forma como é apresentada nos currículos escolares, é muito redutora. E ainda por cima, nós agora vivemos um período em que se fala na revisão dos currículos escolares. Tem-se falado nisso nos últimos tempos. E a forma como a imigração aparece é muito redutora, porque é pouco mais do que fazer a menção à estatística.
Movimentos de população, remessas.
É pouco mais do que a estatística que existe sobre os portugueses que saíram, de onde saíram e sobre as remessas que os portugueses sempre enviaram Sim. para o nosso país. Ora, eu julgo que isto é extraordinariamente redutor. Logo a começar pelas remessas. Eu questiono-me sempre porque é que há tanta questão em torno das remessas, saber se aumentou mais 100 mil euros ou mais meio milhão de euros, quando aquilo que é verdadeiramente fundamental é perceber que os portugueses que residem no estrangeiro, na Europa muito particularmente, mas não só, dão um contributo verdadeiramente extraordinário para a dinamização da nossa economia. Se nós conseguíssemos contabilizar tudo aquilo que os portugueses, em França ou noutros países, importam para abastecer as suas lojas, importam para, em termos de materiais de construção, em termos de serviços de outra natureza, em termos de empregos que dão, muitas vezes, não só a portugueses que emigram, mas também aos portugueses que estão em Portugal Sim. e que, através dessas empresas, através desses fluxos económicos, têm ali o seu ganha-pão diário. Portanto, a questão das remessas, vista só desta maneira, é um número, é uma coisa extraordinariamente redutora que, periodicamente, eu sou instado a comentar e que me incomoda porque isso é a forma mais redutora de encarar a nossa imigração.
Aliás, nós tínhamos para hoje previsto exatamente fazer as contas das remessas do ano passado e eu vou dar esse tema como tratado porque, de facto, é apenas um número. Há apenas, de facto, aqui um ligeiro aumento o ano passado e, se estiver de acordo, passamos sobre ele porque acabou de responder,
exatamente.
No fundo, aquilo que estava sobre a mesa. Bom, temas desta semana, de novo o novo banco vai apresentar uma proposta para tentar compensar os imigrantes lesados pelo BES através da aplicação das poupanças em obrigações do próprio banco. A proposta foi revelada pelo gabinete do Primeiro-Ministro em resposta ao requerimento apresentado pelos deputados do PSD. Tivemos no fim de semana passado mais uma manifestação de imigrantes lesados pelo BES, a manifestação em Paris. Quando é que isto se resolve? Como é que se resolve? Como é que olha para isto?
Eu sempre defendi que isto tinha que ter uma resolução justa. Este problema tem que ter uma resolução justa. E defendi-o tanto quando o PS estava na oposição, como tenho defendido agora. Eu já evoquei várias vezes esta questão. Tenho escrito na imprensa. E interpelei, inclusivamente, numa reunião da Comissão Nacional, o Secretário-Geral e Primeiro-Ministro, sobre esta questão. Porque falava-se que os lesados do papel comercial iriam ter uma solução e eu interroguei-me, então, mas e os imigrantes lesados do BES vão ou não vão ter uma solução? E, portanto, há uma coisa que desde logo que se diferencia. É que este governo tem procurado empenhar-se a fundo na tentativa de resolução deste problema, que é um problema complexo.
Uhum.
Coisa que não aconteceu com o anterior governo. E coisa que não aconteceu...
O deputado Carlos Gonçalves veio dizer que esta solução é exatamente aquela que o PSD tinha para esta questão.
Não, mas o PSD está a transformar e a manipular a realidade. Porque se nós formos buscar as declarações que na altura houve do primeiro-ministro designadamente Passos Coelho, ele distanciou-se completamente desta questão. e o próprio PSD só de maneira. Não intervieram. Não diziam que aquilo era uma coisa dos bancos, que o Banco de Portugal é que tinha que resolver. Agora, a diferença é muito grande. E nós vimos pela resposta que o Primeiro-Ministro, que o gabinete do Primeiro-Ministro deu, que há um empenho, que tem havido, há uma preocupação, que tem havido reuniões sucessivas. Eu não ouvi.
Mas para as pessoas que estão lesadas, que se dizem lesadas, eles querem é de facto o retorno do seu investimento.
Mas eu compreendo isso e eles têm toda a razão e têm todo o direito. E eu espero, sinceramente, que haja uma solução justa para este problema. Porque é óbvio que o governo se empenha, e eu espero que se empenhe de forma determinada, mas esta resolução caberá, em primeira instância, ao novo banco. Agora, o governo pode, e é o que tem estado a fazer, quer que haja uma solução minimamente justa, com o mínimo de perdas. O que eu acho que seria desejável era que não houvesse perdas nenhumas. Se houver um mínimo dos mínimos para todas aquelas pessoas que estão desesperadas a pensar que iriam perder tudo, acho que já há aí algum ganho. Agora, a resposta que foi dada pelo gabinete do Primeiro-Ministro é uma resposta que reflete bem o empenho que o governo tem tido. E isto faz a diferença. E digo-lhe mais. Portanto, não só, por exemplo, o processo que estava antes fechado relativamente àqueles que não assinaram o acordo se reabriu, como há esta preocupação em minimizar todas as perdas, como inclusivamente até aqueles casos mais complicados daqueles produtos que eram de facto de risco, porque há várias tipologias, sim, houve um grupo inicial de imigrantes lesados, que eram aqueles que tinham aqueles produtos, o EG Prémio e o Euroforro 10, que eram de maior complexidade e que foram retirados até do sistema. Nesses houve também uma preocupação de se procurar arranjar-lhes uma solução, coisa que até aqui não tinha acontecido. Da mesma maneira que aqueles imigrantes lesados, sobretudo que viviam na África do Sul e também na Venezuela, que fizeram aplicações em offshores, portanto, já de uma outra natureza, até estes casos estão agora sobre a mesa, como foi revelado pelo gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, eu julgo que em termos de empenho, não tem nada a ver com aquilo que se passou durante a anterior legislatura, porque em que o empenho foi nulo, foi tudo remetido para o Banco de Portugal e para o novo banco, e que o Primeiro-Ministro e os deputados achavam que não deveria haver essa interferência, que aquilo era uma coisa dos bancos. Portanto, isto faz toda a diferença.
Mas o resultado está a ser, pelos vistos, o mesmo, pelo menos por parte das pessoas que se sentem lesadas, não é?
Vamos lá ver uma coisa. A pressão agora é muita, e porque existe também o envolvimento do Primeiro-Ministro, não é? Na tentativa de resolução do problema. Agora, como deve calcular, eu acho que este não é uma questão que se resolva assim...
Em dois dias.
Em dois dias. Agora, o que eu julgo é que o que eu considero é que é fundamental que se mantenha essa pressão e que seja encontrada uma solução verdadeiramente justa e adequada para o problema dos imigrantes lesados. São pessoas muito humildes, na sua grande maioria que foram enganadas, e não é aceitável que, tal como nós verificámos ao longo de todo este processo, que o novo banco tenha tido uma atitude verdadeiramente sobranceira relativamente aos imigrantes lesados. Não têm o direito de fazer isso. Têm o direito de olhar com o mesmo respeito e consideração que olham para qualquer outro cliente do banco. E é isso que eu sempre tenho defendido, e é isso que eu quero ver, e é isso que eu continuarei a defender, independentemente das circunstâncias. Portanto, eu julgo que há aquilo que é preciso aqui levar em consideração é, em primeiro lugar, as pessoas têm o direito de estarem quietas e a manifestar-se pela defesa do seu dinheiro, têm, mas é preciso também reconhecer que este governo se tem empenhado ao contrário daquilo que aconteceu com o anterior governo do PSD, quando era primeiro-ministro Passos Coelho.
Bom, vamos mudar de tema, vamos um bocadinho para fora do seu território e falar do Brasil. Há um anúncio de pré-aviso de greve dos trabalhadores das missões diplomáticas para 13 a 16 de maio, pelo facto de receberem em reais e de serem os únicos no mundo que não recebem em euros, o que faz com que percam poder de compra. Não é também um problema simples de resolver este das questões cambiais que flutuam e, de facto, em regiões do mundo muito diferentes há capacidades de compra muito diferentes. Como é que isto se resolve?
Eu julgo que este é um problema que agora está a assumir proporções preocupantes e que, obviamente, exige uma solução. Agora, é um problema que exige uma solução definitiva, porque a situação dos trabalhadores consulares no Brasil não pode andar ao sabor das flutuações cambiais e do valor do real ou do euro. Quer dizer, aquilo que há aqui situações que são complicadas, na medida em que há situações diferenciadas relativamente a todos estes trabalhadores. Desde logo, os trabalhadores portugueses que recebem em reais e depois pagam em euros os seus impostos, obviamente ficam atingidos. Esta é uma situação um bocado escabrosa. Mas também é preciso dizer que quando, por volta de 2012, 2013, os trabalhadores recebiam em euros e depois houve uma série de ações para que passassem a receber em reais, porque na altura era mais compensatório receber em reais porque o real estava muito valorizado.
Sim.
Aí não haveria problemas. Quer dizer, houve as queixas ao contrário. Quando o governo estava numa situação em que estava receptivo e aberto à tentativa de resolução deste problema, é feito um novo pré-aviso de greve por causa desta situação da degradação salarial, por causa da desvalorização do real.
Mas este problema, quer dizer, da flutuação cambial não é um problema do Brasil. Quer dizer, na Europa temos menos essa questão, porque a maior parte dos países tem euro. Mas existe
exatamente.
Seguramente noutros pontos do mundo.
Existe noutros pontos do mundo. O problema é que no Brasil a desvalorização do real, com toda a crise económica que existe,
tem sido muito grande.
Tem levado a uma degradação muito grande da massa salarial dos trabalhadores. A questão é que o governo já resolveu, inclusivamente, alguns dos problemas que foram deixados pelo anterior governo, designadamente o pagamento de indenizações da ordem dos 100 e tal mil euros, por causa precisamente os processos que tinham sido interpostos em tribunal. Houve também a adoção daquele mecanismo de correção cambial para todos os funcionários externos do quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também comportou alguma despesa volumosa, se assim se pode dizer. Portanto, há uma tentativa de resolver estes problemas. Eu compreendo que a situação é séria relativamente aos trabalhadores no Brasil, dada a situação económica e social que agora se vive, mas eu acho que todos têm de colaborar e tem que haver outro tipo também de atitude, de diálogo e de concertação para que sejam ultrapassadas estas dificuldades.
Falou-se aqui na primeira parte do programa com o deputado Carlos Gonçalves da situação em Esche e propunha que voltássemos ao Luxemburgo para fecho deste programa, até porque estamos a ser retransmitidos pela Rádio Latina. Vê que isto tem solução, esta questão de Esche, estamos a falar aqui da questão do ensino integrado de português nesta localidade, são 500 e tal portugueses atingidos. Aparentemente está mesmo em processo de fecho este ensino integrado por decisão da autoridade local.
A autoridade local tomou aquela decisão e ela foi imediatamente contestada porque foi tomada de forma unilateral, portanto sem consulta ao Estado português, como existe, como decorre de um memorando que existe de cooperação entre as autoridades portuguesas, a nível da Embaixada e da Coordenação do Ensino, e das autoridades luxemburguesas, que diz que nenhum curso, exatamente, que nenhum curso pode ser encerrado ou fechado sem haver uma consulta prévia às autoridades portuguesas de ensino e diplomáticas. Acontece que isto foi feito de forma unilateral e afetando muita gente. E gerou-se aqui um problema que tem dimensão. Aquilo que eu tenho dito também é que a caixa de Pandora não foi aberta agora. E eu acho que isto é preciso que esteja claro. Foi quando, em 2012, 2013, aliás, há declarações do secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, do PSD, que disse que este ensino iria ser reavaliado porque achava que era pouco eficaz, etc., e que depois, eventualmente, se arranjaria uma outra solução. Portanto, tudo aquilo que tem estado a acontecer do encerramento de cursos, que já são vários em várias cidades, decorre desta atitude da parte do governo. Quer dizer, esta não foi propriamente uma avaliação, foi abrir a porta para que esses cursos ficassem encerrados. Agora, é necessário que haja uma avaliação de toda esta situação. Eu não sei se a situação de Yesh é recuperável ou não. Eu acho que deveria ser recuperável por uma questão de respeito pela comunidade portuguesa. Agora, aquilo que o governo sabe, com o compromisso das autoridades luxemburguesas, e que todos nós acho que sabemos, acho que isto é tudo é público, é que não haverá novos encerramentos de cursos integrados no Luxemburgo, para além daquilo que agora, de todos aqueles que já aconteceu, não é só Oeste, há várias outras cidades em que isto aconteceu. E tem que haver uma definição de um modelo de ensino para o Luxemburgo que possa ser uma resposta integrada e que seja algo que valorize efetivamente o ensino do português no Luxemburgo.
Mas como é que isso se faz? Se ele não está integrado? Se ele não está integrado, terá de ser à parte do sistema regular, digamos assim, uma espécie de aulas extra, como existem outros tipos de disciplinas, não é?
Eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que se deve fazer é a valorização do ensino integrado, como consta das orientações deste governo, como de resto constava das orientações do anterior governo. Deve ser feita, em primeiro lugar, essa orientação. Depois, todas as outras formas de ensino, porque o ensino tem muitas variantes, que se encontrarem, eles têm, essas formas terão de ter a valorização que se exige ao ensino do português e que seja uma forma de desvalorizar a língua portuguesa, a língua e a cultura portuguesa como nós pretendemos. Portanto, nós temos aqui, como disse o ministro dos Negócios Estrangeiros numa audição, nós temos aqui um problema. Temos aqui um problema e o Luxemburgo tem que olhar para ele de uma forma diplomática, tem que compreender que a comunidade portuguesa merece respeito, merece consideração, porque é parte integrante da vida no Luxemburgo, da sociedade luxemburguesa. E, portanto, as coisas não podem ser tratadas desta forma, porque isto eu considerei, eu escrevi também a vários ao Primeiro-Ministro, ao Presidente do Parlamento, ao Presidente da Câmara de Esche e também ao Ministro da Educação, e o Ministro da Educação respondeu-me até. Eu considerei que isto era um ato
luxemburguês,
exatamente, que isto era um ato hostil. Isto era um ato hostil, o encerramento da forma como foi feito e afetando tanta gente. E, portanto, isto não se pode repetir. Vai haver novos contactos, vai haver reuniões entre as autoridades portuguesas e as autoridades luxemburguesas, que é para fazermos um ponto da situação e para ultrapassarmos este problema, porque ele tem
Mas
que ser ultrapassado.
Mas acha que ainda é reversível esta situação de Yesh? E só para concluir,
eu gostaria que fosse, eu não sei se vai ser reversível ou não. Eu gostaria que fosse, não sei se vai ser ou não. Aliás, queria também aqui referir que quando foi da última audição regimental na Comissão dos Negócios Estrangeiros, eu propus ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que o próximo diálogo com a comunidade se realizasse efetivamente no Luxemburgo para que esta questão pudesse ser tratada e pudesse ser tratada com toda a comunidade, porque a comunidade também tem que se mobilizar.
E será assim,
a
não é?
A comunidade também E será assim porque o Secretário de Estado já disse que seria assim. E eu fico satisfeito com isso, porque estes diálogos são úteis porque trazem a comunidade, trazem vários membros do governo para resolver, para tratar de questões que são do interesse da nossa comunidade. E, portanto, a partir do momento em que este diálogo se realizar no Luxemburgo, a comunidade tem a oportunidade de se exprimir completamente. Todos têm a oportunidade de se exprimir e dizer o que pensam, o que querem, como é que as coisas se devem fazer, quais são as preocupações, necessidades, quais são as expectativas que têm relativamente ao governo. Portanto, é essa também, agora, a minha expectativa, que daí também possa nascer alguma coisa.
Portanto, não? Vários membros do governo no Luxemburgo, brevemente, não sei se têm datas marcadas
ainda
já
não
os
há
diálogos,
datas marcadas,
mas
não.
Brevemente no Luxemburgo. Paulo Pires, que vamos ficar por aqui, Pontos de Vista fica também por aqui esta semana, voltamos no próximo sábado, muito obrigado.
Muito obrigado também e uma saudação especial a todos os ouvintes do Pontos de Vista, particularmente aos que nos ouvem no Luxemburgo.
Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.